Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Nacional. Muito bem. Hoje eu estou gravando o primeiro episódio aqui no Anchor desde a queda do aplicativo. O aplicativo passou um tempo fora do ar. Não sei se você ouvinte percebeu. Não sei se você ouve aqui pelo Anchor, né? De repente você está no Spotify ou no Google Podcasts ou em outra plataforma. Mas não dava para logar por aqui, embora os episódios tenham permanecido nas outras plataformas. E bem, então eu acho importante postar logo aqui para manter a continuidade neste podcast, manter um certo compromisso aqui, né, de postar algo. E por fim, porque eu realmente tenho um assunto interessante a compartilhar hoje. Embora seja um tanto menos planejado quanto o vídeo anterior. Bom, outra coisa que eu queria anunciar é que no YouTube eu postei o terceiro vídeo, que trata da Guarda de Ferro Romena. Não é um vídeo muito instrutivo sobre a guarda em si, mas é de alguns comentários sobre as seis leis da Guarda de Ferro Romena. Algo que, ao meu ver, tem muita relação com a filosofia de vida de cada um, algo que pode nos ensinar muito no que diz respeito à honra, à disciplina e a muitas virtudes que os nacionalistas romenos gostavam de fomentar entre si. Então, as seis leis da Guarda de Ferro Romena no YouTube. Muito bem, então do que eu vou falar aqui, provavelmente está no título, mas é sobre animes. Animes. O que me motiva a falar de animes agora? O que me motiva a falar de animes é algo que eu citei em um dos primeiros episódios. Que é que eu estou assistindo Toradora. Toradora é um anime de romance, tem 25 episódios, média de 27 minutos por episódio. Eu assisto na Netflix, foi transmitido inicialmente pela TV Tóquio. Tem na Crunchyroll também, se você quiser ver. Enfim, romance, eu não assisto muito anime desse tipo, então eu não sabia muito bem o que esperar. Estou gostando bastante até agora. Até o momento, assisti até o episódio 10, ou seja, eu assisti 10 episódios de 25. E certamente tem muita coisa que há de acontecer no anime que eu ainda não sei, ainda não vi. Portanto, eu até evito olhar o wiki, sabe? Não sei se você já passou por algo desse tipo, meu caro, com seriados ou animes, mas às vezes dar uma olhada nas wikis na internet pode nos fazer ter péssimos spoilers. Até mesmo comentários no YouTube, por exemplo. Quando eu tava tentando assistir Bleach no começo, eu basicamente fiquei com um spoiler de algo que acontecia no final do anime. E é um anime consideravelmente longo, especialmente com os fillers, então isso não é muito agradável, então eu vou evitar pesquisar sobre Toradora na internet. Bom, mas tem chamado minha atenção e eu não sei se isso é um ponto em que o anime se destaca em relação a outros de romance ou se é simplesmente porque eu não assisto romance e por isso chama minha atenção. Mas é que eu percebo que a obra consegue retratar certos sentimentos que nós por vezes sentimos de repente, não sei, cada um é cada um. Nós percebemos pessoas jovens sentindo, nós conseguimos entender bem, mas que normalmente nós não comentamos. Talvez especialmente homens, né? Não sei se isso é muito comentado no gênero oposto ao meu, mas você não sai comentando certas coisas que sobre o que você está sentindo e tudo mais. E é interessante você ver aquele personagem, aquele coadjuvante, mas no caso são mais os protagonistas, pelo menos até agora. Os coadjuvantes não têm tido um aprofundamento muito grande e dá para entender isso. Mas você vê os protagonistas sentindo aquelas coisas, falando sobre aquelas coisas, e você pensa, nossa, eu conheço essa parte da alma humana, eu conheço essa parte da minha alma. E é meio pitoresco às vezes, sim, mas você se identifica. Você entende o que está acontecendo ali. Isso pode ser diferente muitas vezes. E aqui eu vou fazer um relato um pouco grosseiro até. Pode ser diferente muitas vezes de quando se relata uma história de uma Cinderela, né? Que é convidada para um baile em virtude de seu pé bonitinho, né? Seu pé que cabia num sapatinho. Peraí, eu acho que tô misturando tudo, na verdade. Bom, enfim, que é convidada para o baile, embora ela não fosse esperada naquele baile por ser uma pessoa de classe social baixa e tudo mais, uma meio que uma bastarda na família, por assim dizer. E aí ela conhece um príncipe, né? E aí o príncipe volta para encontrá-la. Aí sim, por causa do sapatinho que ela perdeu, não sei o que, não sei o que. Olha, certamente esse deve ser um conto muito humano, especialmente se eu ler os originais desse conto, enfim. Certamente isso deve representar o sentimento de uma mulher naquela época, e também o príncipe provavelmente seria um homem que representava os príncipes daquela época. Quando nós falamos em, sei lá, um príncipe, naquela família em que a Cinderela vivia, quando falamos em bailes e coisas do tipo, nós estamos falando de coisas que eram naturais para povos mais antigos, para povos medievais ou, enfim, de alguns séculos atrás na Europa. Na Europa. Então, se hoje isso parece tão distante quanto um dragão para nós, não era para quem estava escrevendo. Da mesma maneira, hoje tem há um certo caráter de elegância, até mesmo em um gangster do século XIX, alguns do início do século XX. Esse tipo de coisa tem glamour agora, mas na época não tinha. Assim como eu acho que, pelo menos se você estiver em contexto social saudável, você não deve ver glamour em traficante nem nada do tipo, não é? Em miliciano, não é? Bom, mas é a mesma coisa. A diferença é que a diferença de tempo, o intervalo de tempo, a diferença de eras faz com que aqueles elementos que são muito naturais, que você conhece em versões modernas, pareçam um pouco mais artísticos do que agora. Então, pois bem, apesar de toda essa narrativa ser muito humana, muito por causa desses elementos que nos distanciam da narrativa, eu não consigo olhar para aquilo ali e ver, sei lá, um romance adolescente ou mesmo um romance normal de hoje. Não, não consigo ver isso. Eu não consigo entender como a Cinderela se sentia, como o príncipe se sentia, como funcionava aquele baile. Não, não consigo entender isso. De maneira alguma. E isso fatalmente faz com que a obra, embora, como eu disse, tenha seu valor, embora provavelmente represente bem aquela época em certo sentido, embora traga uma boa mensagem para aqueles que a leem, a ouvem de alguma maneira, é isso que faz com que essa obra pareça para mim chata e desinteressante. Historiadora não, historiadora me envolve. Me faz entender a garota, me faz entender o rapaz, e enfim. Recomendo que você veja. É bem interessante. Não vou entrar em mais detalhes para não falar muito do enredo, né? Muito bem, mas agora que eu falei do anime que eu estou assistindo agora, acho que pode ser interessante falar de alguns que eu já assisti, do que eu acho sobre eles. Ei, será que eu gosto de algum do qual você também gosta? Ou de repente você não conhece muito, não gosta muito desse gênero? Bom, em todo caso, acho que ainda é bom que eu fale um pouco de animes que eu gosto de assistir. Então, muito bem. É um dos primeiros, descontando a época em que eu era criança e via na TV e não acompanhava com muita assiduidade, foi Dragon Ball. E Dragon Ball é um bom anime. Dragon Ball é tipo shonen, né? E ele tem uma história interessante, rica, tem muitos personagens interessantes de certa forma, muitas raças. Tem. Bom, basicamente isso. Bastante complexidade de enredo em certo sentido para um anime de pancadaria. Porque é um anime de pancadaria em muitos sentidos. É um anime que você vê lutas cada vez mais acirradas, entre heróis cada vez mais fortes. Os heróis só ficam mais fortes com o passar do tempo. E o que me irrita é que isso pareceu extrapolar um pouco os limites num certo ponto. Mas tem gente que gosta muito, e essa é a alma do anime. E por trás disso é uma história mais do que suficiente para explicar tudo o que está acontecendo. Certo? O anime começa com Dragon Ball, na verdade. Eu falei Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Eu comecei assistindo Dragon Ball Z, só depois eu pude ver Dragon Ball. Mas Dragon Ball narra a história de um rapaz em um contexto, como eu posso dizer, que lembra muito luta de ninjas e afins. Um contexto muito, muito realista, por assim dizer, mas com alguns aspectos místicos. Por exemplo, é um garoto que se transforma em um gorila à noite. Você tem muito folclore japonês ali. É, tem um pouco de misticismo, mas o foco é em artes marciais. Depois você descobre que tem muitos alienígenas envolvidos e a história passa a ser em torno de alienígenas, mas na verdade também tem toda a mitologia mais complexa por trás de as outras raças, do que elas vieram fazer com a Terra, etc, etc. Ou seja, a trama ela vai lhe surpreendendo e se revelando mais rica. Isso é interessante. Mas não é meu favorito. Não é meu favorito, não é bem o gênero que eu mais aprecio. Embora eu tenha gostado de começar a ver animes por esse. Bom, eu vi outros, né? Em diferentes oportunidades. Outro que eu destacaria é Naruto. Naruto é bem clássico. Ele fala, sim, de ninjas aqui. Esse é o tema principal. O anime se passa em realidade alternativa, então você tem um pouco da tecnologia odierna, digamos assim, atual, mas você tem alguns aspectos e outros não. Sei lá, você não tem carros, mas você tem computadores. E você tem técnicas ninjas, que são chamadas de jutsus, né? Que possibilitam uma certa magia lá dentro do anime, vamos classificar assim. Você tem toda uma ciência por trás dessas técnicas. E você acompanha um garoto marginalizado dentro da vila dele que deseja se tornar o chefe da vila, o Hokage, que é o chefe da vila da Folha, que é a vila daquele rapaz. Ele é muito desprezado, ele é muito fraco, muito tolo, muito estúpido. Isso é interessante. Tanto em Dragon Ball como em muitos outros animes shonen, que são animes feitos para garotos, né? Garotos jovens, no caso. Você já vê um personagem que está muito acima dos outros. Passa por desafios com facilidade, depois que ele vai ver desafios maiores, mas ele se destaca facilmente na multidão, e esse é o seu protagonista. Bom, nada contra, isso na verdade pega muito bem em muitos casos. Mas em Naruto, não é bem essa estratégia seguida, e isso também foi muito interessante. Porque você tem um personagem que tem muito a aprender no começo, que na verdade não é interessante em particular, mas algumas pessoas gostam dele mesmo assim. Mas ele não é agradável, não é inteligente em particular, não é interessante estar ao lado dele. Ele tem um sonho e você o acompanha nesse sonho. Tem muitos ali que são melhores do que ele e as coisas vão mudando com o tempo. Isso é bem interessante no anime. Até se perde um pouco depois que passam muitos episódios, mas é legal essa parte. O universo é bem rico. Comparando com Dragon Ball, bom, como você não tem vários planetas envolvidos, talvez você tenha menos raças, com certeza, talvez você tenha menos civilizações, vamos colocar assim, mas você tem mais possibilidades de terem sido exploradas. Você tem muita interação entre as vilas, que são meio que os países, desculpa, tem países e vilas lá, mas você tem interações entre as vilas, que são aglomerados diferentes de pessoas, tem conflitos diplomáticos, você acompanha os ninjas de uma vila crescendo, de outra crescendo. E acho que é por isso que é uma comunidade que reúne tantos fãs, porque você pode se interessar por vários personagens, vários deles têm sua história bem explicada. Ah, e muita gente comenta também sobre a questão dos vilões de Naruto. Você sempre tem quase sempre tem um desenvolvimento psicológico interessante. O problema, ao meu ver, é que agora, parece que o fato da popularidade de alguns vilões ser muito alta faz com que, às vezes, os produtores pareçam meio que relativizar um pouco a maldade deles. Isso acontece com um em particular, que eu não vou dizer aqui qual é, mas quem assistiu sabe muito bem de quem eu tô falando. No começo, ele é um cara totalmente desprezível, mas ele era bem desenvolvido psicologicamente. Por causa disso, havia um certo carisma nele. Nós queríamos vê-lo porque nós que assistimos. Porque quando ele aparecia, o caos começava a acontecer, a história começava a andar melhor, e aí você via que, na verdade, o mundo não era tão perfeitinho quanto parecia no começo do anime, ou seja, tá tendo história de fato. Só que, ou seja, começaram a aparecer pessoas que eram fãs desse personagem. Em certo sentido, eu também era. Mas aí ele começou a ser relativizado, ele começou a ser pintado como um cara que não é tão pervertido e mal assim, e aí o personagem começou a ser um pouco distorcido. Bom, mas o ponto aqui não é dar explicações para os vilões ou relativizar o mal. Não, o ponto aqui é que cada personagem entre os mais importantes, tem sua trajetória bem explicada e nós conseguimos entender mais ou menos o que está acontecendo com eles, o que aconteceu antes da série começar a ter seus eventos retratados e mais ou menos como aquele personagem pensa. Então, por meio de alguns flashbacks, você consegue imaginar como era a vida naquele lugar, uns 20 anos, quando aquele personagem ainda era uma criança e várias coisas estavam acontecendo. E no final, muito disso, história passada, muito da mitologia de cada vila, vai convergir para um final, pelo menos da série do Naruto Shippuden, que é a segunda parte do anime, vamos dizer assim. Agora está continuando com Boruto, sendo Boruto o filho do Naruto, né? Ou seja, o anime ainda está em desenvolvimento. A história do anime está em desenvolvimento no Boruto. Recomendo muito. Ainda não vi Boruto, para falar a verdade. Eu só fico vendo notícias. Preguiça de ver. Mas eu gostei bastante do Naruto também. Bom, já tá acabando aqui. É o tempo que eu queria que esse podcast durasse. Tá um pouco longo. Desculpa aí, pessoal. Eu tô um pouco estressado hoje. Tô um pouco cansado. Eu acho que isso fez com que eu não conseguisse planejar meu tempo muito bem. Bom, independentemente disso, eu ainda tenho dois animes que eu gostaria de comentar aqui, que são também meus favoritos. O primeiro é Code Geass, o segundo é Death Note. Há dois aspectos muito semelhantes neles. Em cada um você acompanha um rapaz de entre 17 e 18 anos, isso varia de um para o outro. No caso de Code Geass, você acompanha o personagem em 2 anos diferentes, se não me engano. E são personagens muito, muito inteligentes que querem levar uma revolução ao mundo. Eles também recebem, cada um, poderes sobrenaturais. Em Death Note, o Light Yagami consegue um caderno, no qual ele pode escrever qualquer nome e a pessoa cujo nome ele escrever, desde que ele já tenha visto pessoalmente, ela falecerá. Ele precisa conhecer o nome verdadeiro dessa pessoa, que não necessariamente da certidão de nascimento, isso é um ponto meio obscuro do anime. É uma questão muito mais espiritual, né, por assim dizer. E escrever o nome, e se quiser a causa da morte, aí sim, tem vários aparatos do anime, né? Se ele não escrever a causa da morte, a pessoa morre por ataque cardíaco. Light Yagami decide usar esse caderno para criar um governo ideal, criar um mundo ideal em que as pessoas más temeriam ser mortas pelo caderno da morte, né? Temeriam ser mortas por aquele assassino que seria o Light Yagami, que estava exterminando as pessoas ruins do mundo. Assim o mundo seria moralizado, seria um lugar melhor. Ele começaria matando estupradores, terroristas, etc. E aí, quando ele se livrasse deles, os ladrões de galinha começariam a ter medo de morrer também, até que o mundo fosse um lugar bom, submetido ao seu novo deus, que seria Light Yagami. Ok, essa é a proposta do primeiro anime. E você acompanha o um conflito intelectual entre Light Yagami e o detetive que eu estava investigando. E o segundo anime, que é Code Geass, você tem, no caso, um rapaz, que é o Lelouch. É muito parecido, ele também ganha um poder, que é o de dar uma ordem a qualquer pessoa apenas olhando seus olhos. Mas ele só pode fazer isso uma vez por pessoa e tem outras restrições. Esse rapaz tem esse poder e também tem um projeto. Ele vive no Japão e o Japão está sob domínio do Império da Britânia. A Britânia é mais ou menos equivalente aos Estados Unidos na realidade daquele país. É um pouco diferente, mas a sede da Britânia está onde hoje estão os Estados Unidos. E Lelouch, que é esse rapaz, ele pretende libertar o Japão do domínio da Britânia. Mas ele não pretende apenas isso. Só que isso é o que faz com que ele consiga seguidores e consiga organizar um levante militar para, com a ajuda de seu poder, claro, libertar o Japão do domínio da Britânia. A Britânia, nesse anime, domina um terço do mundo. Então você tem um conflito estratégico muito interessante ao longo de 2 temporadas, cada um de 25 episódios, que exige muito da cabeça do próprio Lelouch, mas também dá espaço bastante para perspicácia de outros personagens. Eu gosto bastante disso. Eu gosto mais de Code Geass do que de Death Note, justamente porque você tem uma influência maior de personagem protagonista. No caso de Death Note, do protagonista e do antagonista. Os mesmos têm seus momentos interessantes e tornam a história mais rica, são carismáticos e chamam sua atenção. Eu apenas fico um pouco triste assim, mas é besteira. Eu fico um pouco triste porque é muito da fanbase do protagonista, e enfim, entender que o plano dele é a coisa mais correta do mundo, ficar torcendo para ele e não admiro o anime para além dessa torcida, sabe? Meu personagem favorito, pessoalmente, é também aquele que eu uso como foto de perfil. É um príncipe da Britânia, vamos colocar assim. É meu personagem favorito, ele aparece principalmente na segunda temporada. Bom, vou ficando por aqui com o podcast. Eu realmente gostaria de ter planejado melhor isso aqui, mas por outro lado, eu também fico feliz por efetivamente postar isso aqui. A gente também. E foi esse episódio sobre animes. Vejo você da próxima vez. Seja sempre bem-vindo ao canal. Nos vemos.